ronda da noite. Com Luís Caetano.
Às quartas-feiras, com o cinema na Grande Ilusão, Inês Lourenço a destacar a estreia de As Bestas, do espanhol Rodrigo Sorogoyen, também dois documentários de Júlio Alves, a festa do cinema italiano e o ciclo Para Além da Normalidade, no Nimas, em Lisboa. Também às quartas-feiras, o Lilliput, de Sandy Gageiro, que os convida Frederico Lourenço. Na Vida Breve, ainda com os ecos do Dia Mundial da Poesia, ontem escutamos o poema Poesia, de Minês Castanheira. E na última edição, Dubravka Ugrasic, uma excelente escritora croata, autora de O Museu da Rendição Incondicional, ou Raposa, livros publicados no nosso país pela Cavalo de Ferro. Ela morreu na última sexta-feira. Recordo esta escritora croata, Dubravka Ugrasic, numa conversa com o editor Diogo Madre Deus. Vai ser assim a ronda.
Música a começar. Cavatina, de Stanley Myers, a guitarra de John Williams, música popularizada no filme The Deer Hunter, O Caçador, de Michael Cimino. Thank you.
foolish little one, hush, hush, my little one.
That is the whole idea of this machine, you know.
Doko iku no?
I love you.
A grande ilusão.
Aren't you drinking?
I never drink. Why?
Tu n'as rien vu à Hiroshima.
J'ai tout vu, tout.
Grande Ilusão começa hoje com a estreia de As Bestas, de Rodrigo Sorogoyen. Inês Lourenço, o filme que dominou os prémios Goya deste ano, uma história de violência no meio rural da Galiza, inspirada num caso verídico.
Sim, é importante começar por dizer que As Bestas têm como ponto de partida uma história verdadeira. O assassinato de um holandês no interior da Galiza em 2010, alguém que juntamente com a esposa estava a criar uma vivência ecológica numa aldeia, mas que encontrou hostilidade da parte de uma família vizinha, escalando a tensão ao ponto de ter sido morto a tiro por dois irmãos. Ora, ao revelar este ponto central da história, não estou a estragar a descoberta do filme, porque o que interessa na matéria do thriller rural que Sorogoyen compõe tem que ver com uma violência trabalhada nos detalhes, qualquer coisa que se constrói pelos diálogos e pelas imagens. De resto, do ponto de vista dramático, o próprio realizador admite que houve um enriquecimento da trama e temos a prova disso logo na escolha de protagonistas franceses. Denis Ménochet, que é um ator enorme, tanto na sua arte como na massa corporal, aqui muito bem acompanhado por Marina Foïs, que interpreta a mulher. Portanto, é um casal de franceses que vai sentir na pele a intensa ameaça que os rodeia e que está relacionada com um conflito de mentalidades e, claro, xenofobia. Ou seja, estes franceses estão empenhados em renovar a aldeia, restaurando as casas abandonadas para efeitos de turismo rural, mas os vizinhos, a quem a terra já não importa, querem, por sua vez, aceitar o dinheiro de uma empresa de energia eólica para ir embora daquele lugar. E a partir deste entrave que o casal francês simboliza, gera-se um clima de violência impecavelmente esculpida em situações, olhares, paisagem que Sorogoyen consegue combinar de uma forma inquietante, mas também discreta e sugestiva, o que não é assim tão comum num drama desta natureza que se reveste também de uma certa aparência de western. É de facto um grande filme cuja robustez reside numa tensão interior com intérpretes magníficos.
Tu por que não firmaste? Dime-me com o coração na mão, por que não firmaste?
Porque esta es mi casa.
Hola.
On n'est pas venu pour faire la guerre.
Tu sabías que los franceses, en los tiempos de antes, vinieron a conquistar. Vinieron a conquistarnos porque pensaban que éramos unos tarados de mierda. El propio Napoleón le dijo. Son unos tarados de merda. Tarados de merda. ¿Lo seguís pensando, francés? Seis doble.
No, Sean. Este sitio es mi proyecto de vida, mío y de mi mujer.
Cada vez que me levanto a las 5 de la mañana, me acuerdo de ti. Y ahí empieza otro día precioso.
Antoine, viens voir.
Ils ont rien d'autre. Puis surtout, ils ont rien à perdre.
Ustedes viven puerta con puerta, hombre. Tomen una cerveza, hablen.
que estas son cosas de vecinos.
Que te vieron con una cámara. Estabas grabando, ¿verdad? ¿Verdad que me estabas...?
Chega também às salas A Água, de Helena López Riera, e os documentários Sacavém e Diálogo de Sombras, de Júlio Alves.
A Água é a primeira longa-metragem desta realizadora espanhola, Helena López Riera, e é um filme que observa a influência de um mito na comunidade, que é a própria terra natal da cineasta. Portanto, a crença, relatada por várias mulheres num estilo documental que intercala a ficção, é a de que as águas do rio, quando transbordam, atraem certas mulheres de forma fatal, algo que elas caracterizam como uma sensação de ter água dentro. E esta é a história de uma dessas mulheres, mais precisamente uma jovem que está a viver o seu primeiro amor na época de verão e cuja sensação de água dentro começa a criar em nós espectadores também uma sensação mágica que tem muito a ver, em certa medida, com o vínculo feminino, desde logo porque a protagonista vive com a mãe e a avó e a casa destas mulheres é objeto de superstição local. Mas o filme elabora toda a sua mitologia sempre em relação com a realidade daquela jovem, a questão de ficar ou partir daquele lugar, que é uma questão muito natural nestes pequenos meios, e o filme está cheio de conversas sobre isso. É uma primeira obra muito serena e com um particular encanto feminino.
Cuando mi abuela me dice que se bañaban aquí en el río, yo flipo, la verdad.
Yo no me baño aquí ni aunque me paguen 100 euros. Si este río está maldito.
1545, Riada de San Lucas. 1651, Riada de San Calixto. 1663, Riada de San Calixto. Riada de Santo Tomás. 1760, 1870.
Todo lleno de agua. Todo lleno de mierda. El agua llena de mierda.
Por sua vez, Sacavém, de Júlio Alves, é um documentário à imagem e ao som de Pedro Costa, não sendo um documentário sobre Pedro Costa, mas sim sobre o seu cinema. A abordagem é muito interessante porque evita os procedimentos mais óbvios da linguagem documental, focando-se nos objetos que têm uma relação íntima com os filmes aqui revisitados, um caderno de recortes, fotografias, uma câmara digital, etc. Objetos que comunicam com as imagens dos filmes de Pedro Costa e com a sua paisagem sonora, ao mesmo tempo que a voz do realizador entra nesta espécie de conversa fantasmagórica com algumas elucidações sobre o seu modo de trabalhar, a sua visão do que é isto de fazer cinema e que o próprio sublinha sempre na ideia de um caminho que se faz com outras pessoas. Este é um documentário que de facto dá conta da narrativa humana da obra de Pedro Costa, da sua articulação interna, enfim, das suas personagens e gestos. Já Diálogo de Sombras, também de Júlio Alves, que se estreia juntamente com Sacavém, embora em sessões separadas, funciona um pouco como complemento, porque é sobretudo um ensaio visual em torno da exposição Pedro Costa Companhia, que esteve patente em Serralves entre 2018 e 2019 e que nos chega através de uma montagem sensível do universo criativo do realizador em contacto com outras obras e autores que fazem parte da sua própria gênese ou imaginário artístico.
Vamos a outros destaques de cinema.
A Festa do Cinema Italiano está de volta na próxima quarta-feira, dia 29, como sempre, começando em Lisboa até 6 de abril e depois viajando por 20 cidades portuguesas até julho. Nesta 16ª edição há nomes sonantes, desde logo no centro temático de alguns documentários, como um dedicado a Sérgio Leone, outro ao Papa Francisco, outro à Biblioteca de Umberto Eco, ainda outro sobre o ator napolitano Massimo Troisi, este assinado por Mario Martoni. Enfim, não esquecer também o novo trabalho de Mark Cousins, o documentário Marcha sobre Roma, em torno da ascensão de Mussolini. Mas, claro, não falta ficção. O filme de abertura L'Immensità, Por Amor, de Emanuele Crialese, é uma das propostas, um drama familiar com Penélope Cruz. O encerramento faz-se com A Estranha Comédia da Vida, de Roberto Andó, filme no qual Tony Servillo encarna Luigi Pirandello, Tony Servillo, um dos grandes atores italianos que marcará a presença em Lisboa, não só para uma conversa nesta última sessão, como no dia 4 no Teatro Maria Matos, com o espetáculo As Vozes de Dante. Dentro das diversas sugestões da Festa do Cinema Italiano, que tem o seu habitual cine-jantar, destaca ainda para a homenagem ao cineasta Elio Petri, que terá lugar na Cinemateca, uma das salas que se junta ao evento, para além do Cinema São Jorge e o CIL Corte Inglês. Finalmente, outra das propostas por estes dias em Lisboa é um ciclo intitulado Para Além da Normalidade, a decorrer no cinema Medeia Nimas e onde se podem reencontrar obras tão fascinantes, mais ou menos clássicas, como Psycho, de Hitchcock, Atrás do Espelho, de Nicholas Ray, O Homem do Braço de Ouro, de Otto Preminger, Vai e Vem, de João César Monteiro, ou Pulp Fiction, de Quentin Tarantino, ele que completa 60 anos na próxima segunda-feira e que acaba de anunciar o seu último filme, The Movie Critic, depois de ter lançado o livro Cinema Speculation, de que aplaudiríamos uma edição portuguesa.
That is the whole idea of this machine, you know.
Dove vai, no?
I love you.
A grande ilusão.
Aren't you drinking?
I never drink. Why?
Tu n'as rien vu à Hiroshima.
J'ai tout vu, tout.
Thank you.
Love, música de Sofiane Pamart, o pianista francês que vai da clássica ao rap. A seguir, a poesia na noite da rádio.
A vida breve. Poesia por quem a escreve.
Castanheira.
Entretanto, há utopia em Marte. Eu, musa ausente da minha eternidade, edifico para o meu corpo macio de pássaro novo ramo onde fazer do sonho ofício. Os poemas são enigmas onde dançar. Se não houver verso que baste, experimenta-se o abismo de braçadeiras, nadando de costas no lago convexo. É rento o beijo divino, o sal se esgota. Eu dancei em Marte quando uma rede de tecelã separava os heróis das ondas, salva-vidas patrulhavam o sol manso e nada se cansava de agrura e afã. Os homens sabem dos deuses o que os deuses desconhecem, que o inverno se ama no mar e que às portas acidentais da infância todos os lábios são mortais. Entretanto, a poesia morre-me muito, eu nunca. Se não aprender a dançar com ela, o coro não canta. Ofício novo, enigma antigo, aprendizagem aquática em lençol de carta, eu que levei muito tempo a ser mulher e harpa.
A Vida Breve, um programa de Luís Caetano. Recolha das leituras feita pelo autor do programa, junto dos poetas e também no arquivo da rádio e em edições discográficas.
Thank you.
Amazing Grace. A canção escrita pelo poeta e clérigo inglês John Newton em 1772, na leitura do Crouch End Festival Chorus e a City of Prague Philharmonic Orchestra. A seguir, Lilliput é o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, percorrido semanalmente neste programa por Sandy Gageiro.
Diz Lilliput.
Lilliput, Lilliput.
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 Esta semana falamos da Antiguidade Clássica, mas para jovens. O escritor, tradutor e professor universitário Frederico Lourenço falou com Lilliput sobre a experiência de traduzir a Odisseia e a Ilíada para adolescentes.
A primeira ideia foi de fazer a Odisseia para jovens porque eu lembrava-me de quando eu era criança de uma prima do meu pai me ter oferecido uma adaptação para jovens, crianças da Odisseia. E isso foi uma coisa que estimulou imenso a minha imaginação em criança. E, portanto, existiam já duas propostas em Portugal, mas eu não me revia assim muito nem numa nem noutra. E pensei, se calhar há uma outra abordagem possível, uma abordagem que esteja mais perto do texto de Homero, mas que, enfim, amacia um bocadinho as dificuldades que um jovem teria em ler a Odisseia. Então esse foi um desafio fantástico, adorei fazer esse livro, Odisseia para Jovens. Depois, claro, meteram-se muitas outras coisas e as pessoas foram perguntando, então, para quando a Ilíada para Jovens? E depois, bastante mais tarde, quase 8 anos ou assim mais tarde, é que, sim, 8 ou 9 anos mais tarde, então dediquei-me a fazer também a Ilíada para Jovens. São, enfim, propostas que não são livros destinados a crianças muito pequeninas. Portanto, eu penso que uma criança muito pequenina não tem ainda o domínio da língua portuguesa para poder ler. Mas digamos que a partir dos 10, 11, 12, é mais ou menos essa faixa etária que está pensada. E, quer dizer, não seria para uma criança de 6 nem de 7 anos, não é, que está a começar a ler. Mas a partir de 10, 11, 12... e até 15, 16, acho que é uma boa faixa etária para conhecer essas adaptações para jovens. Uhum. Entretanto, saiu também de um colega meu da Universidade de Coimbra, agora já reformado, Dr. Carlos André, uma adaptação da Eneida também para jovens, que eu acho que ficou fantasticamente bem feita. Eu acho que com esses 3 livros, portanto, Ilíada, Odisseia e Eneida, de Virgílio, que os adolescentes têm uma porta de entrada na cultura da Antiguidade Clássica, que é muito importante.
Foi um exercício estimulante para si pensar em adaptar para pessoas tão novas, não é? Está habituada a lidar com o público mais velho, não é?
Sim.
Foi um exercício estimulante?
Sim, foi muito estimulante. Sim, foi difícil, porque não é fácil para uma pessoa. Enfim, eu era mais jovem, agora tenho quase 60 anos, mas a pessoa tentar colocar-se na cabeça de um adolescente e tentar ver o que é mais, em termos de linguagem, o que é que são palavras que a rapariga ou que o rapaz não vão conhecer, como adaptar um bocadinho ao Homero, que mesmo em grego é um autor que é difícil, mesmo para nós, que somos professores universitários há muitos anos, é um autor que dá trabalho. Portanto, como simplificar um bocadinho a linguagem de forma a torná-la acessível. Isso foi um estímulo grande também e puxou também pela minha criatividade.
Frederico Lourenço sobre 2 textos fundamentais da nossa civilização, ambos disponíveis nas livrarias portuguesas. Thank you.
Obituário. Muito animado. Música de Alexandre Desplat para o filme The French Dispatch, de Wes Anderson. A escritora croata Dubravka Ugrasic deixou-nos na última sexta-feira. Tem vários livros publicados no nosso país. Recupera uma conversa com o editor Diogo Madredeus, da Cavalo de Ferro, sobre o romance Raposa.
Última edição. Um programa de Luís Caetano.
Como é que as histórias se tornam matéria escrita? Tenho a certeza de que muitos escritores fazem esta pergunta a si mesmos, embora a maioria evite responder. Porquê? Talvez porque não sabem o que poderiam dizer. Ou talvez porque têm medo de que as suas palavras acabem por parecer-se às do médico que apenas usa termos latinos com os seus pacientes, cujas fileiras estão reconhecidamente cada vez mais vazias. Com vontade de exibir a sua superioridade, quando é que isso esteve em causa, e de os manter numa posição inferior, da qual não conseguiriam escapar mesmo que quisessem. Isto talvez explique porque é que os escritores preferem encolher os ombros e deixar nos leitores a convicção de que as histórias crescem como ervas daninhas, o que talvez seja positivo, porque se alguém coligisse os muitos pensamentos que os escritores têm magicado sobre como as histórias se tornam matéria escrita, acabaria por ter nas mãos uma antologia de inanidades. E quanto mais óbvia a inanidade, mais acólitos se dedicam ao escritor. Veja-se, por exemplo, a estrela literária internacional que tagarela sobre como o seu instante de epifania criativa lhe apareceu durante um jogo de beisebol. Enquanto a bola rasgava o ar, nesse preciso momento, ele percebeu que era seu dever escrever um romance. Então, ao chegar a casa, sentou-se à secretária, ergueu a caneta e nunca mais olhou para trás. O escritor russo Boris Pilniak começa o seu conto Uma História sobre como as histórias se tornam matéria escrita, que não ocupa mais do que uma dúzia de páginas, com uma pequena frase sobre como em Tóquio, muito por acaso, conheceu o escritor Tagaki. Tal como foi narrado a Pilniak por terceiros, Tagaki tinha ficado famoso à conta de um romance no qual descreve uma mulher europeia, uma russa. E assim somos recebidos no romance Raposa, de Dubravka Ugrasic. Livro que foi finalista do Man Booker e do Femina, venceu o Neustadt em 2016, lê-se sempre a alemã, mas é um prémio da Universidade de Oklahoma. Autora que nasceu em 1949, na Jugoslávia, mas atualmente é croata, mas persona não grata pelo apelo à paz durante as guerras civis dos Balcãs, foi para os Estados Unidos, para outros lugares na Europa, acabando por se fixar em Amsterdão. A Cavalo de Ferro acaba de publicar Raposa, com tradução de Guilherme Pires, editor da Cavalo de Ferro. Diogo Madredeus, bem-vindo uma vez mais à rádio. Estamos a falar de uma autora que já é familiar para muitos leitores, porque há alguns anos deu-nos também o Museu da Rendição Incondicional, que a minha impressão na altura, que foi um romance bem recebido, cá e um pouco por todo o lado. Sim. Aqui, nesta raposa, que é um singular habitante de uma casa que uma personagem recebe assim de oferta, uma escritora, que
talvez a própria,
que, talvez a própria, que tem um leitor que gosta tanto dela que lhe oferece uma casa daquelas bem simpáticas, com terreno onde anda esta raposa. A partir daí, e também neste excerto que li, Diogo Madre Deus, estamos muito perante uma história sobre a escrita e o poder das histórias e da imaginação, cruzando-se, claro, com a história do século XX.
Sim, sem dúvida. Eu diria quase como uma espécie de análise da realidade através da ferramenta da literatura. Acho que se pode, talvez, resumir a isso. Mas, mais do que isso, pronto, Dubravska Ugrasic é, pronto, além de ser, talvez, uma das mais entusiasmantes escritoras da atualidade, veramente um peso pesado da escrita atual, da literatura contemporânea. É alguém, talvez porque estudou e ensinou durante muito tempo a literatura russa e sobretudo vanguardas literárias, é alguém que gosta muito de brincar com as fronteiras entre o que é real, o que é matéria escrita, o que é fábula, vá lá. E em todos os seus livros, essas fronteiras são muito esbatidas e é um desafio para o leitor perceber se está a ler, está de fronte uma matéria real ou uma invenção literária. E para, no final de contas, perceber que
isso é irrelevante.
Que isso é irrelevante. Neste caso, o livro está dividido em 6 partes, em várias histórias que se interligam. Talvez a primeira história é talvez seja, pronto, é uma das mais interessantes, porque parte explica mais ou menos o título de raposa. A raposa é um animal que, como todos os animais, teve um seu percurso simbólico no folclore, mas também no imaginário e nas representações da cultura, das várias culturas do homem, humanas e europeias. Ela, aliás, é um animal muito interessante porque em alguns países, em algumas culturas é feminino, em outras culturas é masculino. E o que lhe dá já essa visão um bocado dualista e enganadora do que é o imaginário da raposa, ou seja, é considerada como o símbolo da astúcia,
das manhas,
etc. E aqui visto como o tótem, se houvesse um tótem
do
escritor, seria a raposa. E portanto, usando esse tótem, essa arte da artimanha, a Dubravka começa com uma história e com um livro que realmente existe, não é? Que é o Boris Pilniak, que é um escritor russo que de facto morreu em 1939, 38, portanto é alguém que de facto existe e tem uma biografia e que de facto escreveu esse conto chamado Uma História com uma História
sobre a tal mulher.
Se torna uma transcrita, exatamente, sobre um outro escritor, neste caso japonês, Tagaki, que conhece esta russa, e é um pouco uma história de Madame Butterfly invertida, em que a europeia, a russa, apaixona-se por este oficial, estamos mais ou menos nos anos 30, 20, 30 na Rússia, esta russa apaixona-se por este jovem oficial com um aspecto nobre e muito interessante, e foge com ele para o Japão, onde ele acaba por casar com ela e por levar para uma aldeia ou para uma cidade limítrofe de Tóquio. Descreve a relação que tem com este oficial, alguém que durante o dia escreve e que ela não consegue perceber o que é que ele está a escrever porque não sabe o japonês. No final, muito resumidamente, descobre que ele publica um livro sobre ela própria. Ela torna-se famosa, mas esse livro não é muito indiscreto. E então ela acaba com o namoro, volta para a Rússia e por sua vez escreve um romance sobre o romance que foi alvo. Ao mesmo tempo, bom, entretanto, o leitor já está perdido porque a verdade sobre a história do Pilniak de repente já não é assim tão verdadeira. E ao mesmo tempo entra outra protagonista, que é a própria Dubravka Ugrasic. Ou seja, há aqui uma série de de histórias e de planos narrativos sucessivos apresentados com uma grandíssima mestria em termos de técnica. A Dubravka é de facto uma mestra no conto e na escrita, e há um deleite enorme ler a Dubravka, porque de facto ela domina, vai passando de níveis e vai explicando até mesmo factos científicos e de folclore e mistura não-ficção com ficção e torna-se às vezes um romance, outras vezes conto folclórico, outras vezes ensaio sobre cultura e simbologia, e no final é um grande romance.
Uma escrita profundamente inteligente, mais um excerto a terminar. Um amigo meu tentou em tempo explicar-me a diferença entre nós e eles, embora não tenha sido claro sobre quem eram o nós e o eles. O meu amigo estava a regressar à Europa, vindo dos Estados Unidos, e ao lado dele sentou-se uma passageira idosa. Perguntou-lhe para onde é que ela ia, e ela respondeu: para a Europa, Munique. Munique fica na Europa, não é? E após ele lhe ter reassegurado de que Munique fica de facto na Europa, ela adormeceu e não tardou a acordar até ao momento em que o avião aterrou no aeroporto de Munique. Vês a diferença? Aquela mulher não tinha a certeza de que Munique ficava na Europa, mas tinha a certeza absoluta de que lá chegaria. Foi por isso que ela adormeceu tão alegremente. Nós, neste ponto o meu amigo incluiu-me no seu clube, sem sequer me ter perguntado se aceitava ser parte dele, nós vimos de uma cultura diferente. Não podemos ter certezas absolutas. Não existe nada em que possamos confiar. Não podemos ter a certeza de que somos quem somos, de que amanhã seremos iguais a quem somos hoje. Não temos certezas sobre a língua que falamos. Voilá, afinal, estamos a falar três línguas quando pensávamos que éramos falantes de apenas uma. Não podemos ter certezas sobre as nossas fronteiras, o regime político, a nossa história, o nosso país. Muitas vezes acordamos noutro país sem que sequer tenhamos saído da cama. Não podemos estar certos de que as imagens que desfilam diante dos nossos olhos sejam verdadeiras ou falsas. Não confiamos em ninguém, porque a traição é eterna. Percebes agora quão difícil, esgotante, vasta e intransigente é esta frustração? É por isto que, enquanto eles ressonam em paz, nós preocupamos-nos. Temos receios sobre todo o tipo de coisas. Enquanto a passageira ao meu lado ressonava, eu estava a meio do percurso, no ar, sobre o oceano, e vasculhava nos meus pensamentos todas as preocupações do mundo. Todas as injustiças que ele me ofereceu, todos os golpes históricos que sofri. E enquanto me dedicava a isto, a minha mente ia ajudando o piloto, pois não devemos despreocupar-nos do trabalho dos pilotos. Dubravka Ugrasits, Raposa, romance editado pela Cavalo de Ferro, tradução de Guilherme Pires, livro que nos foi apresentado pelo editor Diogo Madre Deus.
Última edição.
Polyphasic, a partir das quatro estações de Antonio Vivaldi. Arranjo e interpretação de Shahbaz Hussain. Em tabla, o instrumento de percussão indiano, com a Orchestra of the Swan, direção de Bruce O'Neill.
Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.